Neste caso são europeias, mas se elas estivessem em Portugal, a exigência seria a mesma perante autoridades da concorrência e este apoio foi aprovado pela Comissão Europeia e este apoio é disputável juridicamente nos tribunais europeus. A Comissão Europeia é muito cautelosa, por isso eu há pouco disse que os 1.200 milhões de euros tinham que ser o estritamente necessário para, para garantir que o Estado português não tinha que lá voltar a pedir mais dinheiro, mas não pode ser desproporcionado, até porque um dos critérios que é utilizado na avaliação é o da proporcionalidade. Foram feitas demonstrações financeiras, nada disto é verdadeiramente, como deve imaginar, aleatório, não é, acho que não é isso que está subjacente à pergunta do Sr. Deputado. Há um número importante, que é o apoio por avião. E o apoio por avião que a TAP recebeu não era diferente, distinto do apoio por avião que empresas como a Lufthansa, a Air France ou a British Airways receberam. Era obviamente menor, porque a TAP é uma empresa muito menor, mas era um indicador que eu na altura, como bem disse, como Ministro das Finanças, questionado eu próprio pela variação muitas vezes diária destes números, perguntávamos e tínhamos esses números na avaliação que era feita e tenho a certeza absoluta que a Comissão Europeia olhou para estes indicadores e mediu a proporcionalidade deste número. Eu não quero, obviamente, dizer com isto que a Comissão Europeia não possa cometer erros, mas há um conjunto de matérias e de monitorização de todos estes processos que envolve muitas etapas e que é feito de forma muito, muito apertada.
Certo, se bem que depois essa análise, quer dizer, não nos valorizando, mas isso é sempre uma análise mais em relação à concorrência. Eu aqui estava-lhe a perguntar, enquanto ex-ministro das Finanças, uma análise comparativa em relação ao país, até porque, quer dizer, se formos em relação à concorrência, obviamente poderemos ter esse apoio por avião, mas depois se olharmos para a economia do país ou se olharmos para a despesa pública do país, por exemplo, o caso que deu, a Lufthansa recebeu nove vezes menos em relação à despesa pública do país, em percentagem, porque Portugal obviamente é muito mais pobre, e era uma proporcionalidade em relação à economia nacional e aos apoios que foram dados nacionalmente, e a pergunta era essa, que lhe dou a oportunidade de responder a seguir, mas deixe-me já perguntar-lhe outra coisa. Disse há pouco, e é verdade, até porque, quer dizer, quando o Estado fechou o mercado da aviação, só um investidor privado que fosse completamente irracional é que iria pôr dinheiro no negócio. E, por isso, o modelo seguido em outros países foi, sobretudo, um modelo de empréstimos, garantias de Estado, etc. Eu gostaria de lhe perguntar se sabe, apesar de já não ter estado lá, porque é que o Governo decidiu nacionalizar, ou se quiser, para ser mais rigoroso, passar a ter um controlo público maioritário da companhia?
Tecnicamente não foi uma nacionalização. A TAP, eu estava a socorrer-me da Comissão Europeia, mas estava a socorrer-me da Comissão Europeia sabendo a dureza com que se negocia com a Comissão Europeia e também o conforto que se tem depois de negociar com a Comissão Europeia face ao resultado final, ok? Quer em relação ao contributo público que se coloca nestes processos, quer depois ao resultado final. Eu já citei aqui dois exemplos de sucesso no setor financeiro, nos quais estive altamente envolvido, e só os estou a citar porque são exemplos exatamente disto que estamos aqui a falar. E também na altura se questionou imenso se a capitalização da Caixa Geral de Depósitos teria sido feita em excesso ou não. Já foi muito debatido aqui nesta casa, vamos passar essa página. Eu acredito que a decisão que foi tomada para este empréstimo, que é aquilo que eu posso responder, porque foi o que acompanhei através dos meus secretários de Estado, é proporcional. É proporcional porque garante que com a reestruturação a empresa que vai resultar é viável, porque senão a Comissão Europeia não aprova esta intervenção. E, na verdade, o Sr. Deputado referiu que, e bem, porque é um facto, que a Lufthansa pesa menos na despesa pública alemã do que a TAP na despesa pública portuguesa, mas também é verdade que quase pelas mesmas razões, e depois também por causa da nossa estrutura produtiva, a TAP pesa muito mais no PIB português do que a Lufthansa no PIB alemão. E, portanto, um falho, digamos assim, e uma debacle numa empresa como a TAP em Portugal teria consequências para Portugal que a Lufthansa não teria para a Alemanha. Com isto, eu só quero dizer que temos que olhar assim, para um conjunto mais vasto de indicadores quando queremos tirar conclusões. E pronto, acrescentei aqui este porque eu acho que é importante. Nós, naquele momento, estávamos a proporcionar à TAP as condições necessárias e veríamos se suficientes para a TAP poder enfrentar um processo de emergência que poderia ser seguido num processo de reestruturação. Naquele momento não foi decidida nenhuma reestruturação da TAP. Na verdade, no dia 10 de junho, quando a decisão da Comissão Europeia é publicada, não havia sequer nenhum aumento da participação do Estado enquanto acionista na TAP, porque a TAP mantinha a mesma estrutura acionista.
Deixe-me só, agora, relativamente aos 55 milhões que, entretanto, já encontrei aqui, o ex-presidente da Par Pública disse que nessa documentação que passou ao Ministério das Finanças, não sei, governantes em concreto, que estava lá a informação, a documentação sobre os fundos Airbus. Por isso eu gostaria de lhe perguntar quem é que lhe disse que não estava.
O Sr. Deputado começou a pergunta pelos 55 milhões e depois recuou uns anos. Está a falar agora?
Desculpe, isto já é o espaço a seguir na cabeça em que nós estamos a tentar explicar que o Chico... Desculpe. Não, esqueça aos 55 milhões. Esqueça aos 55 milhões. Relativamente aos fundos Airbus, o ex-presidente da República disse que estavam na documentação que foi passada e o senhor ministro há pouco tinha dito que não, mas que tinha dito que lhe tinham dito que não tinha visto essa documentação, de segundo percebi.
Vamos lá ver, eu só posso questionar os fundos Airbus depois deles virem a público, ou me ter sido dito, certo? Portanto, estamos a fazer aqui um flashback, que às vezes no cinema funciona muito bem, e eu já vi em comissões parlamentares de inquérito ser um desastre. Mas vamos, com alguma calma, voltar então a 2015. Em 2015, na documentação que foi entregue ao Ministério das Finanças, não estava lá uma coisa que eu não podia questionar que não estava, porque não estava, não é? E, portanto, hoje, e é daí que eu sei a informação, vou-lhe responder, obviamente, foi o Secretário de Estado que tutelava a Par Pública naquele momento, que postou, aliás, essa informação já a este Parlamento. Portanto, eu não estou a trazer nada. É o Dr. Ricardo Félix, que esteve na Comissão de Economia.
Então, basicamente, teremos de perguntar ao Dr. Ricardo Mourinho Félix e ao ex-presidente da Par Pública, afinal, quem é que está a dizer a verdade e se a documentação estava lá ou não. É isso? Só para confirmar.
Sr. Deputado, eu há pouco disse ao Sr. Deputado Filipe Melo que confesso que não sei se haver uma reunião do dia 9 de dezembro vai mudar alguma coisa na história desta CPI. E, junto com aquela informação, que é a tal da documentação, pode ter de perguntar. O que eu lhe estou a dizer é o conjunto de conhecimento que existe hoje, neste flashback temporal, no Ministério das Finanças. Pode sempre haver aqui um problema de memória, coisa que eu acho que ainda não apelei nestas comissões desde que cá venho. Pode. Mas a verdade é que esse tema não foi um tema público até há muito pouco tempo. E ele não foi levantado nesse momento. É a informação que eu tenho.
Muito obrigado, Sr. Governador. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Como começo por cumprimentar o Dr. Mário Centeno, muito boa noite. Muito obrigado pela sua presença. Já sabe que isto é mais ou menos uma fatalidade que há temas que é forçoso surgirem e serem revisitados, perguntas repetidas, etc. E esta pergunta que eu vou fazer, pegando precisamente no tema que estava agora a abordar, tem a ver com os fundos Airbus. E eu confesso que só não tenho a certeza de ter percebido em que momento precisamente é que o senhor ficou a saber deste mecanismo, para usar uma expressão que utilizou há bocado, sem entrarmos nos detalhes de como é que o mecanismo funcionava. A própria existência do mesmo foi do seu conhecimento, quando e por quem, através de que de forma é que ficou a saber?
Senhor Deputado, como está? Boa tarde. Eu ia responder ao Senhor Deputado Bruno Dias no mesmo dia que o Senhor Deputado, mas como eu não sei exatamente se isto é verdade, eu vou-lhe dizer quando se tornou público, porque até esse dia o Ministério das Finanças, há aqui um problema temporal, certo? Porque eu estou a falar do passado. Eu vou-lhe responder de outra maneira, porque que é talvez a resposta mais clara. No dia em que eu saí do Ministério das Finanças, não sabia nada sobre os fundos Airbus.
Nós na verdade, quando o Dr. Pedro Nuno Santos tinha acabado de tomar posse como Ministro das Infraestruturas, nós nesta casa questionámos o Sr. Ministro sobre um mecanismo que não era tão sofisticado pelos vistos em relação à Airbus, que era a troca dos contratos dos A350 pelos A330. Nessa altura o senhor ainda era Ministro das Finanças. Esse mecanismo o senhor tomou conhecimento, porque já não estamos a falar dos últimos meses, estamos a falar de 2018-19.
Nós sabíamos que tinha havido essa alteração estratégica na TAP. Ainda bem que eu não respondi no mesmo dia do Sr. Deputado, porque ia provavelmente não responder certo. Não foi um tema que naquele instante tivesse suscitado, enfim, no Ministério das Finanças e ao meu nível, essa uma preocupação.
Então vamos tentar desta maneira. Se fizesse uma pesquisa na sua própria memória, utilizando a palavra-chave Airbus, o que é que ia encontrar?
A última viagem que fiz no Airbus deve ter sido...
Não, mas não é do fim para o princípio, é do princípio para o fim. Ou seja, se o Sr. tivesse, enquanto Ministro das Finanças, sido informado sobre uma alteração estratégica com potenciais implicações financeiras para a companhia, que estava na tutela já depois da reconfiguração acionista, a minha questão é muito simples. Já não estamos a falar destes meandros mais complexos que têm a ver com aquela comissão, do tal desconto de quantidades. Estamos a falar das interações entre a TAP, o acionista privado, a Airbus e o Governo. Esta quadrangulação ficou particularmente clara na audição do Dr. Sérgio Monteiro. A minha pergunta é se esta figura geométrica simplesmente desapareceu a partir do momento em que o senhor se tornou Ministro das Finanças. Se esta ligação entre o Governo, a Airbus, a TAP e o acionista privado David Neilman foi em algum momento aparente para o Governo.
Eu só posso responder pelo Ministério das Finanças e não conhecia esses atributos geométricos do Dr. Sérgio Monteiro. Mas pronto, se o Sr. Deputado lhe atribui...
Eu também não chamei quadrado ao homem, vamos lá ver.
Não, eu disse geométricos, nem sequer definia a figura geométrica, já para me defender. Não, estou só para aqui para aligerar um pouco as horas aqui, já levamos. O Governo, eu vou começar pelo Governo, que conhecia a alteração estratégica que a TAP, que significava para a TAP a troca de uma compra por outra. Uma encomenda de uns aviões que tinham um determinado objetivo com o enquadramento estratégico novo da TAP. E eu, das discussões que tive no Governo, não me lembro, e das conversas que tínhamos sobre esta matéria, de naquela definição estratégica que o Governo tinha para a TAP, disto ser um problema. não vou dizer antes pelo contrário, mas vou dizer que não era um problema do ponto de vista da definição estratégica. O Sr. Deputado estava a perguntar